DW Noticiário.
Boa noite, está a ouvir a emissão da DW em português. O meu nome é Guilherme Correia da Silva. Trago-lhe agora as principais notícias deste domingo 17 de fevereiro. Homens armados raptaram 7 estrangeiros no norte da Nigéria. Segundo a polícia, os raptores invadiram este domingo as instalações de uma empresa de construção, mataram um guarda e fizeram reféns 7 trabalhadores estrangeiros. A polícia disse ainda que entre os sequestrados estariam um britânico, um italiano, um grego e ainda cidadãos libaneses. Este já foi classificado como o pior caso de sequestro de estrangeiros na região, desde que a insurgência de militantes islâmicos se intensificou há quase 2 anos. Até agora, ainda ninguém tinha reivindicado a autoria dos sequestros. Na Líbia, a revolta que afastou Muammar Gaddafi do poder começou há 2 anos. Milhares de pessoas celebraram a data em Benghazi, o berço da revolução. Na cidade, o líder líbio apelou este domingo à Unidade Nacional. Mohamed El-Megarif prometeu também lutar contra a pobreza e marginalização no país. O líder líbio disse ainda que não vai permitir que a Líbia se transforme numa base para o terrorismo. O país enfrenta instabilidade e violência desde a queda do regime de Gaddafi no final de 2011. Benghazi, por exemplo, tem sido alvo de milícias armadas e de militantes fundamentalistas islâmicos. Os chefes de diplomacia da União Europeia vão discutir amanhã em Bruxelas um eventual levantamento do embargo de armas à Síria. Segundo fontes diplomáticas citadas pela agência Lusa, o Reino Unido é o grande promotor da ideia e tem o apoio da França e Itália. No entanto, uma maioria dos Estados-membros está contra, por considerar que se trata de uma medida que pode piorar ainda mais a situação no país. O número de mortos num atentado à bomba no Paquistão já ultrapassa os 80. O balanço do atentado de ontem tem vindo a ser corrigido pelas autoridades. Uma bomba explodiu este sábado nos arredores da cidade de Quetta, no sudoeste do país. O atentado tinha como alvo a minoria xiita. Um grupo sectário sunita disse estar por detrás do ataque. A comunidade xiita pediu este domingo ao exército para assumir o controlo da cidade, para acabar com a violência contra xiitas na região. Mais de 20 pessoas morreram na explosão de vários carros-bomba na capital do Iraque, Bagdad. Várias dezenas ficaram feridas. As explosões ocorreram em diferentes zonas da cidade e tiveram lugar sobretudo em áreas xiitas, segundo a polícia. Ainda ninguém tinha assumido a responsabilidade pelo ataque. A violência no Iraque aumentou em 2012, depois da retirada das tropas americanas em dezembro de 2011. Muitos ataques têm como alvo as forças de segurança e comunidades xiitas. Dezenas de milhares de pessoas juntaram-se hoje na Praça de São Pedro para assistir a uma das últimas aparições públicas do Papa Bento XVI. O Papa agradeceu o apoio dos fiéis nos últimos dias, depois de ter anunciado que iria resignar ao cargo no dia 28 de fevereiro e disse, em espanhol, para os fiéis continuarem a rezar por ele e pelo próximo Papa. O Vaticano disse que está em aberto a possibilidade de começar a eleição de um novo Papa antes mesmo da data avançada anteriormente, o dia 15 de março. Ainda na Europa, o Chipre foi hoje a votos, mas o país vai ter de ir a uma segunda volta das eleições presidenciais, pois nenhum candidato conseguiu atingir uma maioria absoluta este domingo. Nikos Anastasiades, de direita, ganhou a primeira ronda deste domingo, mas conquistou pouco mais de 45% dos votos, abaixo da maioria absoluta necessária. A segunda volta das eleições no Chipre está marcada para o próximo fim de semana. Por fim, no desporto, na 22ª jornada da Bundesliga, a primeira liga alemã, o Hoffenheim perdeu hoje em casa contra o Stuttgart 0-1. Já o Nuremberg empatou a 2 com o Hannover. No final da jornada, à frente da tabela de classificação, continua o Bayern de Munique em posição destacada com 57 pontos. Em segundo lugar está o Dortmund com 42 pontos, com um ponto a menos. O Bayer Leverkusen está no terceiro lugar. foram as notícias. Pode enviar-nos os seus comentários sobre estas ou outras notícias para a nossa caixa de correio eletrónico afriportug@dw.de. Pode também enviar-nos um SMS para o número 0049-175-819-8273. Fique agora na boa companhia do programa Juventude em Foco.
DW Juventude em Foco.
Olá, sejam bem-vindos a mais um Juventude em Foco depois de uma semana cheia de festa e animação. O meu nome é Diamantino Feijó e comigo está a Francisca Bicho. Olá, Francisca.
Olá, queridos ouvintes. Olá, Diamantino. Espero que tenham tido um ótimo carnaval e que já tenham recuperado todas as energias.
Eu já estou em forma. Espero que os nossos amigos também estejam em forma depois desta festa, desta folia, deste carnaval. E se queres que eu diga, em alguns países o ano só começa depois que termina o carnaval. E se é para começar a partir de agora, entre aspas, então que estejamos todos cheios de boa energia.
Mais nada, Diamantino. E já agora que o assunto é ficar em forma, que tal convidarmos os nossos amigos em casa a se levantarem e mexerem o esqueleto com a música que está em terceiro lugar no top alemão?
Acho uma boa ideia. A música chama-se Hall of Fame, Corredor da Fama em português, é da banda The Script, com a participação do rapper Will.i.am. E desde a semana passada esta música está em terceiro lugar. Yeah, you can be the greatest, you can be the best. You can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world, you can beat the war. You can talk the guy, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you can find yourself. Standing in the Hall of Fame.
Espero que tenham gostado da música e que tenham aproveitado para dançar. Mas vem cá, Diamantino, posso-te fazer uma perguntinha?
Não sei. Ok, tá, pode sim.
Ai, tu já imaginaste como é que seria uma vida sem música?
Não, 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 não. Não consigo imaginar a vida sem música porque, bem, tu sabes, música para mim é uma das maiores paixões que eu tenho. E viver sem música para mim seria quase impossível. Mas eu sei, por exemplo, que no norte do Mali a proibição de divulgar música está a se tornar um assunto muito sério. A música foi uma das primeiras vítimas dos grupos islamistas, que ocuparam até muito recentemente as principais cidades do norte do Mali, obrigando muitos músicos a abandonarem a região. Mas agora, reunidos na capital Bamako, eles tentam manter viva a sua arte num pequeno bar, localizado no coração de Bamako, capital maliana, conhecido não só pela sua tradicional comida africana, mas também pelos shows de alguns músicos mais conceituados de diversos países. Muitos deles são jovens e alguns oriundos da cidade de Gao, que migraram para Bamako, depois de militares armados ligados à Al-Qaeda terem ocupado a região no ano passado. Os grupos armados baniram todo o tipo de música na região e até toques de telemóveis, como nos afirma a partir de Bamako Tamazin Ford, na reportagem apresentada pela minha colega Francisca Bicho.
Apesar das principais cidades no norte do Mali estarem de novo sob controle das autoridades do país, depois de uma grande ofensiva militar internacional, a crise político-militar maliana continua. As vítimas dessa crise não cessam de aumentar e não são só os civis os alvos dos radicais islamistas. A música foi até há bem pouco tempo censurada no norte maliano e muitos artistas, essencialmente rappers, migraram para a capital do país lutando pela sobrevivência das canções e dos ritmos que têm um papel essencial na sociedade maliana. Zuzu é um músico que nasceu na cidade de Gao, novamente controlada pelas autoridades malianas, e disse aos microfones da DW África que...
É uma situação horrível, porque eu sou do norte. Os meus pais ainda vivem lá. Eles estão a sofrer, e a música também. É como estar na cadeia sem nenhuma liberdade. É preciso liberdade para se sentir um ser humano. Isto não está certo.
Depois da censura da música, começaram as ameaças de morte a muitos artistas malianos. As proibições impostas pelos islamitas puseram também fim ao famoso Festival do Deserto, um dos principais eventos musicais do Mali, que se propõe a levar artistas de diversas origens a Tumbuktu desde 2001. O organizador do Festival do Deserto, Mani Ansar, expressa a sua desilusão pela não continuação do festival, um evento de cultura e de partilha musical.
Este é o motivo da nossa tristeza, porque nós estávamos a construir algo realmente importante para Tombuctu e para o Mali. Parar com esta iniciativa é realmente um retrocesso.
Apesar da censura, Ansar não desistiu e está a organizar um festival com um novo nome e novo local. Para ele, é claro que a contra-violência não é uma opção e sabe que só devem retaliar as forças opressoras através daquilo que melhor sabem fazer, música.
Não podemos lutar contra eles com armas, nem eu quero isso de modo nenhum. A nossa única maneira de lutar é através da nossa cultura, da nossa música. A música tem realmente um papel especial na sociedade do Mali. A vida cotidiana tem música em todo o lado, tem mais poder que a lei. É um género de lei social, às vezes mais forte que a lei política. O rap é mais do que antes uma ferramenta de contestação para o músico Ankulel. Reuniu rappers, ativistas e amigos para pressionar a comunidade internacional a intervir no Mali.
Todos sentiam que alguma coisa podia acontecer porque as pessoas estavam sem esperança à espera de mudança.
Foi neste contexto que surgiu o vídeo SOS, música que chamou a atenção das autoridades malianas.
Eu não disse nada de errado sobre o governo e não percebo. Se eles não têm nada que esconder, afinal têm medo de quê? Mas eu continuarei a fazer o que tenho que fazer enquanto artista.
Ansar, Ankulel e outros músicos não acreditam que a música no Mali vai parar de tocar. Está a ser silenciada no norte do país, mas os artistas insistem que a música está demasiado entranhada na vida do Mali para aceitarem que desapareça.
Ses rêves ne sait plus en quoi avoir foi. C'est le faux qui s'élève, le vrai qu'on enterre. On a changé de loi. Le peuple a la rage, on tue ses rêves, ne sait plus en quoi avoir foi. S'il n'y a plus d'espoir, toujours la même chose. Soyez pas surpris si un jour ça explose. Regarde-moi, regarde mon Maliba. Tu fous quoi, mais pourquoi c'est comme ça? Chacun pour sa gueule technique, caméléon. Nouvelle religion à bord des millions. Faible le maillon, c'est la loi du talion.
Felizmente, com a ajuda das forças militares internacionais, várias cidades do norte do Mali passaram novamente para o controle das autoridades de Bamako, pondo assim termo à ocupação da região pelos radicais islamistas. Contudo, observadores continuam a afirmar que, por enquanto, não se pode falar do fim da crise no Mali, nem na completa pacificação da região norte do país.
Que situação esta?
Pois é, mas pronto, uma das coisas mais importantes nessa situação também é que os artistas jamais percam a inspiração e a vontade de continuar a fazer arte. Mas como diz o rapper brasileiro Taíde, vamos, que o som não pode parar.
Ok, já agora vamos voltar então para o Top Alemão. A música que vamos tocar agora acaba de entrar no top diretamente na segunda posição e chama-se Heaven, em português paraíso, e é da banda Depeche Mode. Sometimes I slide over.
Queridos ouvintes, infelizmente o nosso programa está a chegar ao fim. Espero que tenham gostado, mas contamos convosco na semana que vem.
Sim, na semana que vem estaremos de volta com mais novidades. Eu desejo-vos um ótimo dia e tudo bom. E fiquem então com a música que está em primeiro lugar no top, que já está nesta posição há algumas semanas. Chama-se Scream and Shout, Grite Alto, e é do rapper Will.i.am e da Britney Spears. Choose.
Choose.
Bring the action.
When you have this in the club, you gotta check, turn it up. You gotta check, turn it up. You gotta check, turn it up. When we up in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. See the boys in the club, they watching us. They watching us. They watching us. Everybody in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us.
I wanna scream and shout and let it all out.
Foi o Juventude em Foco. Não se esqueça que estamos sempre à espera dos seus comentários e sugestões sobre o nosso programa. Se quiser entrar em contacto conosco, pode enviar-nos uma mensagem para o e-mail afriportug@dw.de ou então pode enviar um SMS para o 0049-175-819-8273. No final da emissão, lemos as mensagens que vamos recebendo por aqui. Até lá, fique com o Learning by Ear.
DW. Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Olá, bem-vindos ao Learning by Ear, Aprender de Ouvido e a radionovela intitulada Filho Perdido, Mães Solteiras em África. Ao longo de 10 episódios, vamos observar o desenvolvimento de crianças pequenas e vamos ver como mães solteiras podem ajudar os seus filhos a crescerem mental e emocionalmente fortes. No capítulo anterior, Jonas e os seus dois amigos decidiram assaltar o Sr. Cândido, o homem mais rico do bairro onde eles vivem. E as duas amigas, Cassandra e Anita, tiveram uma discussão quando Anita disse que Cassandra deveria tratar o seu filho melhor. No episódio de hoje, intitulado Mais do que um simples jogo, vamos encontrar as duas jovens mães no mercado local onde vendem os seus produtos.
Este carvão parece ser do que arde bem.
É mesmo, amiga. É de acácia. Pode segurar este saco, por favor?
Sim. Aqui tem o dinheiro. Mas por este preço pode pôr mais um bocado, amiga. Já sou sua cliente há muito tempo.
Eu sei, amiga. Mas muitas coisas ficaram mais caras nos últimos tempos.
Eu sei.
Mas leva este também.
Obrigada. Amanhã volto.
Ok.
Hoje ainda ninguém comprou do meu pão. Parece que hoje é o teu dia, Cassandra. Já vendeste o carvão quase todo.
Sim, Anita.
Desculpa pela discussão de ontem.
Não há problema.
É verdade. Queria contar-te que o Samuel está a dar-se bem na escola.
Aham.
Encontrei o nosso professor das aulas noturnas e ele perguntou por ti. Mas por que é que tu não voltas para as aulas?
E por que é que te metes onde não és chamada, Anita? Ganho o suficiente com o carvão para pagar a renda de casa e o necessário para o meu filho.
Ih, está bem, está bem.
Ih. Anita tem medo de perder a sua amiga Cassandra só porque lhe tem dado conselhos sobre como cuidar do filho. E Cassandra não entende porque que a Anita continua a fazer isso. Entretanto, longe do mercado, Jonas está a jogar cartas com os seus dois amigos, Carlos e Manuel.
Este tempo está mesmo esquisito.
É, yeah. Nem se sabe se vai chover ou não.
Ei, rapazes, esqueçam chuva. Concentrem-se antes no jogo.
É.
Vá, vá, eu dou as cartas.
Ei, pessoal, olhem para ali.
O quê? Ah, é Esther.
A neta do Sr. Telmo, hein?
Ei, e se ela sabe que nós andamos a planear assaltar a casa do avô?
Ei, Manuel.
Ei, meu.
Fala baixo. Ela está a vir para cá.
Olá, Jonas.
Esther?
Soubeste o que aconteceu ao teu sobrinho?
Não, não. O que aconteceu ao Bruno?
Há 2 dias encontrei-o no nosso pátio. Estava muito frio lá fora. E depois ele dormiu tão perto da lareira que quase se queimava.
O quê?
E a tua irmã não estava em casa.
Ela é mesmo uma parva.
Ele acabou por dormir em minha casa. O Bruno é mesmo querido.
Obrigado. Oh, por favor, olha por ele de vez em quando.
Está bem. Adeus.
Adeus.
Oh, que pena que não dormiste tu em casa dela. Querida.
Ei, parem com isso.
Enquanto Esther se afasta numa direção, os três rapazes correm no sentido contrário. Nessa noite, Cassandra não encontra as palavras certas para falar com seu filho Bruno sobre as dificuldades que ele tem na escola.
Bruno, como é que não entendes as coisas? Olha para aqui. Que animal é este que está aí na imagem?
Um gato.
É um gato. Só letra.
G-A-T-U.
O que é um G-A-T-U?
Um gato.
Não, não é. G-A-T-O. A palavra termina em O. Gato. Gato. Acredita, Bruno, se estudasses mais em vez de andares aí a dizer às pessoas que não tens comida o suficiente, aprenderias mais, meu filho. Agora vai dormir.
Mamã, por que que tu estás sempre a gritar comigo e a bater-me?
Não fales comigo. Já te disse para ires dormir.
O que se passa com Cassandra? Na verdade, ela gosta de filho. Mas, tal como muitas outras mães solteiras, não sabe muito bem como educá-lo. Além disso, Cassandra parece estar sobrecarregada. E com tanto estresse no seu dia a dia, ela não parece perceber-se da importância que tem a educação para o desenvolvimento do filho. Enquanto continuar a gritar e a bater-lhe, ela vai estar a abrandar o seu desenvolvimento. Já sua amiga Anita vê as responsabilidades de mãe com outros olhos. É por isso que, enquanto Bruno chora e grita na cama, na casa ao lado, Samuel ri e brinca com a mãe.
Mamãe, para, para!
Lindo menino! E agora são horas de...
estudar!
Isso mesmo!
Porque apesar de aprenderes muito na escola, também tens de estudar em casa. E enquanto ficas a estudar, eu vou preparar o pão. Mamãe, posso comer também um bocadinho?
Claro, meu querido. Hoje não vendi o pão todo no mercado, ainda temos algum. Tens fome?
Depois de estudar, eu como.
Bonito menino. E por falar em estudar, por que é que achas que estudar é tão importante?
Não sei.
Para teres boas notas. Mas não deves estudar só para teres boas notas, Samuel. Também se aprende muito para a vida. E vês, as tuas notas são resultado do nosso trabalho de equipa.
Trabalho de equipa?
Sim. Se não me perguntasses o que significam as coisas que não entendes muito bem, e se eu não te explicasse, agora ainda não entenderias o que significam. Deves sempre fazer perguntas, Samuel.
Está bem, então vou perguntar-te uma coisa que não entendo.
Pergunta.
Por que é que eu vou para a escola em vez de ficar a brincar com os meus amigos?
Porque se fores para a escola, aprendes mais.
Então por que é que os meus amigos não vão para a escola?
Eles vão. O Bruno, por exemplo, vai sempre às aulas.
E por que é que os outros não vão?
Porque os pais deles não os podem mandar para a escola.
Por que é que os pais deles não os podem mandar para a escola?
Se calhar não têm dinheiro.
Por que é que não têm dinheiro?
Samuel, tu fazes muitas perguntas.
Mas tu disseste-me que era para eu perguntar sempre que não entendesse alguma coisa.
Está bem, tens razão. A maioria dos pais dos teus amigos não têm dinheiro suficiente para mandar os filhos para a escola.
Tu tens dinheiro suficiente, mamã?
Chega para nós os dois, graças a Deus.
Como é que ganhas o suficiente para nós os dois?
A vender o pão que faço aqui em casa.
Queres que eu te ajude a peneirar os grãos, mamã? Assim podes ganhar ainda mais dinheiro.
Obrigada, meu querido. Mas tens de fazer os trabalhos de casa. E se não entenderes alguma coisa, pergunta. Está bem, Samuel?
Está bem, mamã.
E é assim que termina o terceiro episódio da radionovela do Learning by Ear, Aprender de Ouvido, intitulada Filho Perdido, Mães Solteiras em África. Como sabem, as duas amigas, Anita e Cassandra, têm muito em comum. Têm mais ou menos a mesma idade, não terminaram a escola e ambas têm o mesmo trabalho de vendedoras no mercado. Mas elas tratam os seus filhos de maneiras muito diferentes. Acham que Bruno vai aguentar por muito mais tempo a negligência e as humilhações da sua mãe? É o que vamos descobrir no próximo capítulo. Lembrem-se de que podem voltar a ouvir este episódio ou deixar os vossos comentários visitando a nossa página web em www.dw.de/aprender-de-ouvido. Também podem ouvir os episódios de todas as séries do Learning by Ear Aprender de Ouvido com podcast em www.dw.de/lbepodcast. Gostaram deste programa ou têm sugestões para mais programas do Learning by Ear? Escrevam-nos um e-mail para afriportug@dw.de ou enviem um SMS para o número 00491758198273. Repetimos, 00491758198273. Até a próxima!
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758198273. Repetimos, 00491758198273. Ou por e-mail ao afriportug@tw.de. Ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Estamos à espera das suas reações. DW, a sua voz da Alemanha.
Vamos agora passar ao espaço dedicado aos nossos ouvintes. Hoje, o nosso ouvinte Lafo Baldé, que nos escreve da Guiné-Bissau, pergunta porque é que até hoje não pararam os ataques no Afeganistão e no Iraque. É a pergunta de Lafo Baldé. Ontem já não conseguimos ler a mensagem de Ivo Salvador, de Bissau, mas fica aqui a SMS que este nosso ouvinte enviou ontem à noite. Diz Ivo Salvador: concordo muito com a renúncia do Papa Bento XVI, tendo em conta a idade avançada. Esta deve servir de exemplo para o mundo, sobretudo para os dirigentes africanos corruptos, disse este ouvinte. Um ouvinte que nos escreve de Angola, mas não se identificou, disse: em Angola, o povo sofre mais do que os israelitas no Egito. Tem razão o Dr. Elias Isaac. Será que no mundo ninguém é por nós? Será que os verdadeiros democratas americanos atingiram os angolanos? Atiraram, aliás, os angolanos à sua própria sorte? É também a pergunta deste ouvinte. Muito obrigado a todos que nos enviaram as suas mensagens. Tempo ainda para uma última notícia. Amanhã vão começar a circular as novas moedas metálicas em Angola. O Banco Nacional de Angola vai colocar em circulação as novas moedas de Kwanza em todo o país. Mas as novas notas só vão começar a circular em março. Segundo o Banco Nacional, a introdução das notas será feita de forma progressiva. As novas notas irão circular em simultâneo com as notas atuais. Fica por aqui esta emissão da DW em língua portuguesa. Espero que tenha uma boa noite e uma ótima semana.